NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Pessoal, tudo bem? Olá para você que está ligado no podcast Ponte Aérea. Eu sou José Renato Ambrosio. Como você já viu na descrição desse episódio e leu ali, o tema é a volta do Joel Embiid. O Embidão está de volta numa fase decisiva e últimos jogos da temporada regular. Será que isso de algum jeito muda um pouco a gravidade da Conferência Leste? Será que o Philadelphia 76ers, com a volta do Embiid, consegue voltar no tempo também e viver as emoções que viveu no comecinho dessa temporada, quando tinha ali a melhor campanha da NBA? Vamos discutir essas e outras possibilidades com a volta do Embiid. Na parceria comigo nessa ponte aérea, JP Brandão, jornalista, trabalha com a gente, cuida de vários podcasts aí na Globo. JP, você já participou com a gente outra vez aqui, mas acho que vale uma ficha aí do nosso verdadeiro especialista em podcasts, né? Tudo bem, JP? Seja bem-vindo.
Fala, Zé. Sempre um prazer estar participando aqui do Ponte Aérea e um prazer ainda maior estar ao seu lado, na sua companhia. Da outra vez estive com o Pedrão, que também dispensa qualquer tipo de comentário. Muito, muito legal mesmo. Falei com ele em off ali, que estava muito feliz de participar, porque gosto de falar muito sobre NBA. E admiro também demais o trabalho de vocês, você, Pedrão, Camilo, Roque. Então, quando não estou aqui à frente do microfone, estou sempre na audiência ou editando. Enfim, estou sempre participando de alguma forma. Mas um prazer estar falando sobre NBA e ainda mais ao seu lado. Zé, sabe que eu te admiro demais, é um parceiraço.
Obrigado. E eu vou confidenciar uma história de corredor, né? Há dois dias, num dos corredores ali da nossa redação do esporte em São Paulo, JP e eu conversávamos ali sobre o que a gente gosta, né, de basquete, o que faz a gente parar para assistir e tal. A conversa foi se esticando e, no fim, a minha conclusão, pelo menos, é que a NBA hoje é muito legal, porque em qualquer jogo que você assistir, em qualquer equipe, você vai ter pelo menos uma grande atração ali, um jogador que te impressiona ou pela técnica, ou pelo atleticismo, ou pela inteligência, ou pelo carisma, ou pela história. São muitos grandes personagens. E o Embiid, assim, tranquilamente é um dos melhores deles, né? Acho que foi uma temporada, até certo ponto, triste com a ausência dele, né? Você gosta do Embiid, JP? O que ele te transmite, assim? Que tipo de jogador? Como é que ele te atrai ali como uma estrela da NBA?
Ah, eu gosto muito, Zé. E, cara, com certeza ele fez muita falta nesse ponto que a gente conversava ali no corredor, né? De ter um jogo do Sixers e você saber, pô, hoje eu vou ver um cara atuando no mais alto nível do basquetebol. Respondendo tua pergunta, eu gosto muito do jogo do Embiid. Eu tendo a gostar mais de jogadores que usam mais a técnica do que a força. E eu acho que o Embiid, apesar de ser um jogador grande, né, jogar, atuar na posição 5 como pivô, o que não falta a ele é técnica, né? Ele não é aquele cara que vai única e exclusivamente abusar da sua capacidade física, que também é para lá de privilegiada. Então, me salta aos olhos, eu gosto de ver o Embiid em quadra justamente por isso. Acho que ele é um cara que, como tantos outros na NBA, é bem verdade, mas sabe aliar muito bem esse jogo físico com a técnica. E aí deixar os companheiros em ótimas posições, conseguir explorar bastante esse poste baixo, enfim, chuta. Hoje em dia, né, a gente tem, pô, de alguns bons anos para cá, um pivô que quem é pivô joga na posição 5, mas não tem um chute, já tá ficando para trás, né? Então acho que essa é uma marca dessa NBA mais recente que eu gosto demais. Então, não tenho o que falar do Embiid e muitos torcedores, muitas pessoas que acompanham a NBA podem falar, pô, mas depender, eu mesmo critiquei isso da outra vez que estive por aqui, né? Que às vezes a NBA é muito individualista, depende muito de um jogador. Eu gosto, sim, de acompanhar o basquete europeu também, pelo coletivo, né? Que aí, indiscutivelmente, pelo menos para mim, o basquete europeu é mais coletivo do que a NBA, né? A NBA se baseia muitas vezes numa jogada de um contra um, seja em velocidade, seja na força, seja na técnica. Mas, cara, não tem como você não depender também um time, uma franquia, que não dependa de jogadores tão talentosos como Embiid, Luka, Jokic, Giannis, LeBron, Anthony Edwards, enfim. É, não tem como não ficar refém dos caras, tamanho é o talento deles e a influência no jogo, né? É,
eu acho que para essa reta final, assim, os jogos decisivos ali, esses que vão garantir posições melhores, mando de quadra e tudo, a volta do Embiid é possivelmente a grande manchete. Foram mais de 2 meses afastado, né? 29 jogos, se recuperando de uma lesão grave até no joelho. E o Embiid volta e já na primeira partida ele recupera uma forma, pelo menos estatística, muito próxima do que ele entregou na última temporada, quando foi eleito o MVP da temporada. É, estamos falando do atual MVP da NBA, o melhor jogador da NBA na última temporada. O Embiid, no jogo da última terça-feira, a gente grava o episódio na sexta, marcou 24 pontos, pegou 6 rebotes e deu 7 assistências. Ele é um jogador muito importante porque ele é dessas mega estrelas, assim. Acho que pelo menos nas últimas 3 temporadas, a discussão de MVP e do poder do Philadelphia sempre passam pelo nome do Embiid. E acho que a grande questão agora, JP, você que nos escuta no Ponte Aérea, é começar a fazer as contas, né? Entender o que essa volta pode impactar. O 76ers, ó, antes da rodada dessa sexta, ele é o 8º colocado, com uma campanha praticamente igual à do Miami Heat, que é o 7º, e muito perto da do Indiana Pacers, que é o 6º. Terminar entre os 6 primeiros garante ali um cruzamento interessante para a sequência e fugir de algumas furadas ali que podem vir do play-in. O time do Philadelphia não é o mesmo dos últimos anos, tinha o Harden na parceria com o Embiid, tinha outro jogador de mais peso, e o Tyrese Maxey, que é um outro jogador super importante, acho que um degrauzinho abaixo, mas é uma estrela para esse time, tem se recuperado ali de dores no quadril. É, JP, acho que a grande pergunta desse episódio é se você e se a gente imagina que a volta do Embiid pode mexer um pouco numa conferência que estava meio morta, né? A Conferência Leste. Com o Boston muito disparado, o Milwaukee é a segunda força e todo mundo ali catando os últimos grãos de milho ali para encher o papo nessa reta final. Será que o Embiid bota um pouco de pimenta, um pouco de tempero nesse negócio?
Ah, eu acho que sim, viu? Tem 2 pontos, né, que eu julgo importantes aí, que primeiro, o retorno dele, né, pouco mais de 3 meses aí, na verdade, um pouquinho mais só, já me chama a atenção. Eu discuti, você, né, até na sua apresentação destacou que eu participo de outros podcasts aqui, e uma vez, em algum dos podcasts de clube aqui de São Paulo, eu falei sobre como a medicina tem mudado, cada vez mais, em determinada época, alguns anos atrás, cada vez os jogadores voltavam mais rápido de operações, de cirurgias como uma de joelho, de ligamento cruzado até, nem tanto como só essa menos grave do que foi a do Embiid, né, que foi só menisco, mas a medicina tem mudado, eles têm retomado uma cautela um pouco maior, então a gente via jogadores de futebol aí retornando de uma lesão de cruzado com 6 meses, começou a chegar quase em 5 meses, e a galera viu que isso estava impactando para o futuro, né? E aí começou a voltar 7, 8, 9 meses até a depender da recuperação. O Embiid voltou rápido, claro, não foi uma lesão de cruzado, mas 3 meses ele já está de volta. E o ponto é, ele não está 100% ainda. Ele precisa, além da questão clínica da lesão no joelho, precisa retomar um pouco do ritmo de jogo e tudo mais. E eu acho que isso vai surgir naturalmente. O segundo ponto que eu queria trazer é a tabela, Zé. É muito favorável para que
esse ponto é importantíssimo.
É, para que os Sixers consigam uma posição melhor. Eu acho, Zé, já passando a bola para você, que a briga vai brecar ali na 6ª posição. Eu acho que dali para cima, o Magic, os Knicks, os Cavaliers vão conseguir esses 3 lugares ali, o 3º, o 4º e o 5º. Não sei ainda que posição cada uma dessas franquias vai ficar, mas eu imagino essa briga entre Miami Heat, Indiana Pacers e Philadelphia 76ers pela 6ª, 7ª e 8ª posição. Mas, sem dúvida, traz um tempero especial para essa briga e coloca os Sixers numa posição muito mais favorável pela tabela e pelo retorno de sua grande estrela.
É tão curioso porque, se a gente voltar nos nossos episódios aqui no comecinho da temporada, ou até antes da temporada começar, o Philadelphia ele era um dos candidatos a brigar por final de conferência. Era um dos grandes times ali e começou como tal, né? Tinha uma campanha melhor que a do Boston até a lesão do Embiid. Ele era ali, talvez, o favorito, um dos candidatos, junto com o Jokic, a brigar por MVP de novo. Aí o cara volta, já são 2 vitórias seguidas, contra o Thunder e contra o Heat, ele faz 29 pontos em cada jogo. E aí a sequência que o JP falava. O 76ers vai ter pela frente, nesse sábado, o Memphis Grizzlies, que é um adversário ali que, pelas performances, o Philadelphia tem vantagem. Depois o San Antonio Spurs, igualmente. Detroit Pistons, aí um confronto quase que direto com o Orlando Magic e fecha contra o Brooklyn Nets. Então, é uma sequência favorável e interessante para a volta do Embiid, para a volta, entre aspas, confortável do Embiid, né? De alguma
pra
maneira,
pegar ele, ritmo, ele é o mais, né?
É o último sopro de Filadélfia. Você precisa do cara para classificar, mas não pode sacrificá-lo também em nome dessa vaga, porque depois você não tem ele nos playoffs ali, né?
Perfeito.
Acho que para pegar ritmo, fato é importante. Eu imagino, e é curioso porque a gente tem falado menos da Conferência Leste, porque o Boston sobra, a Milwaukee é a outra força ali, Miami fez uma temporada abaixo, né, do que os outros anos. Então, e a Conferência Leste pegando fogo, acho que a gente, de algum jeito, reacende o fogo na Conferência Leste para a gente falar um pouquinho. Eu imagino que as três primeiras colocações ali não vão se alterar, acho que vai terminar desse jeito mesmo. O Boston Celtics em primeiro com essa larga vantagem, e o Milwaukee Bucks vai escalar em segundo mesmo com tranquilidade, e acho que o Cleveland Cavaliers tem repertório para garantir essa terceira colocação. Imagino, e aí é Miami Heat e Philadelphia 76ers para a gente entender esse estofo aí para brigar pela sexta colocação. Acho que o Indiana Pacers talvez não tenha muita lenha ainda para queimar. André Boaventura, um dos fundadores aqui do Ponte Aérea, né, que não me escute chateado, mas acho que vai acabar descendo um pouquinho. E aí, supondo que o Philadelphia suba e consiga a sexta posição, ele já teria um confronto ali direto, vamos ver com quem que ele pegaria. Possivelmente o terceiro colocado, né, o Cleveland Cavaliers.
E é bem viável esse confronto, né?
É viável. E assim como a gente falava na Conferência Oeste, quem quer pegar um Lakers ou o Golden State Warriors vindo do play-in ou vindo ali debaixo da tabela logo de cara? Ninguém quer pegar esses caras. E ninguém vai querer pegar o Philadelphia 76ers, porque no começo do ano a previsão era enfrentar um time como esse, pensando nos candidatos ali largos, né, no Boston, no Milwaukee, no Miami, no mínimo numa semifinal de conferência ou final de conferência. Pegar esses caras antes pode mudar um pouco esse rumo para o Milwaukee Bucks ou para o Boston Celtics, dependendo ali dessa colocação. Então eu acho que essa volta do Embiid, ela mexe, obviamente, primeiro com as expectativas do torcedor de Filadélfia, mas para quem torce para o Boston e para o Milwaukee, precisa começar a olhar de lado assim e falar, meu Deus, será que esse cara vai cruzar o meu caminho antes da hora? Eu acho que é um perigo de algum jeito, não é um time melhor do que esses outros, mas tem uma super estrela e um cara que mexe um pouco com a gravidade ali desses confrontos, né?
Sem dúvida. E o peso, por exemplo, para um confronto contra o Cavaliers, que eu julgo ainda um time em formação, Zé. Assim, é difícil falar. Às vezes parece, né, que os caras estão. Já estamos chegando nos playoffs e você está ainda falando em um time em formação. Mas um time vencedor em formação, um time que vai começar a figurar mais nas fases agudas dos playoffs a partir de agora. Eu imagino, eu consigo, eu vislumbro o Cleveland Nets. Para esse tipo de time ainda em formação, com caras, boa parte do elenco jovem, claro, tem o Donovan Mitchell, o Strus, chegou nessa temporada e já tem uma experiência de disputar final de NBA, mas ainda tem muitos jovens, e para esses caras eu acho que o impacto, o peso é maior de você enfrentar um time que antes do início da temporada era tido como um dos favoritos. Tem o MVP da temporada anterior, voltando de lesão, é bem verdade, mas acho que para um time como o Cleveland Cavaliers, é um cenário muito ruim enfrentar um time como o Philadelphia 76ers, que tem uma estrela, tem o atual MVP, né, da liga, tem jogadores que estão acostumados a disputar e tem um técnico no banco de reservas campeão. Então, eu ia até te perguntar sobre isso, Zé, sobre o Nick Nurse, mas antes, só trazer uma informação, que o retorno do Joel Embiid custou alguns dólares para a franquia Philadelphia 76ers, porque no dia de seu retorno contra o OKC, o Embiid não aparecia como jogador disponível, aparecia naquele relatório, né, o Injury Report, como não disponível, como não iria participar, enfim, e o Philadelphia 76ers não seguiu ali alguns protocolos de anúncio de quais jogadores estariam disponíveis, vai ter que arcar com uma multinha aí de $100 mil, que para mim, Zé, para você, para o nosso ouvinte, muito possivelmente, é bastante coisa, mas para uma franquia do tamanho do Sixers acaba sendo nada, mas só um fato curioso. Mas te pergunto, Zé, sobre o Nick Nurse, num geral, já que a gente está falando, claro, da volta do Embiid, mas dos Sixers como um todo, se até o momento cumpriu as expectativas, se está um pouco abaixo, se está superando, como é que está para você? Depois vou dar meus pitacos aqui.
Cara, e sobre o Nick Nurse, uma história muito legal, eu tive a chance de fazer uma entrevista longa com ele em 2019, quando o Toronto Raptors foi campeão. E ele tem uma relação muito próxima com o Brasil, porque ele é casado com a Roberta. A Roberta foi jogadora de vôlei, eles se conheceram na faculdade lá nos Estados Unidos. Ela é pernambucana, é do Recife, de onde eu falo nesse momento, inclusive. E acho que por isso a gente teve alguma conexão um pouco mais legal aí. E eu olho o trabalho dele e avalio com um certo apreço por reconhecer o esforço de um canadense ali que se tornou uma referência entre os técnicos na NBA. E o Nick Nurse é um cara de uma nova geração, né? Super estudioso, inteligente, explosivo na quadra, mas extremamente educado e carinhoso com jogadores fora dela. Então é um cara que foi extremamente gentil também com a gente lá e de certa maneira tem o meu apreço, né? E acho que faz bons trabalhos. Aquele Toronto Raptors, e o grande trabalho da vida dele, né? O cara foi campeão da NBA, ganhando do Golden State Warriors com o Kevin Durant, e depois o Durant se machucou ali. O Toronto do Kawhi e do Siakam, era um time que era muito coletivo, mas tinha muita força, muita pegada. E eu acho que a gente começou a ver um pouco dessa característica no Philadelphia nessa temporada também. Um time de marcação forte, de uma estrela definida, mas de inteligência para usar o Embiid também. A grande questão é que, diferentemente do Toronto com o Kawhi, era um time ainda mais coletivo. Esse projeto, pelo menos me parece nesse momento, do Philadelphia 76ers, dependia muito do Embiid, né? De ter muito esse cara na quadra. Como o Dallas depende de ter o Doncic, como o Denver depende de ter o Jokic, essas megas, o Bucks, antes de chegar o Lillard, dependia do Giannis. Sem essas mega estrelas, o projeto não existe, né? Ele vira um plano B ali de socorro, de emergência. Então, perder o seu fio condutor por mais de 2 meses, quase 3, eu acho que é difícil avaliar o trabalho com a pretensão do Philadelphia, que era brigar por final de conferência e de repente disputar uma final da NBA. Eu acho que isso mudou bastante. Acho que de um outro lado, o Nick Nurse ele tem um pouco dessa característica de dar espaço para jovens jogadores, né? Até brasileiros, né? O Bruno Caboclo e o Lucas Bebê chegaram no Toronto com o Nick Nurse ali como técnico. E acho que isso aconteceu de algum jeito também no Philadelphia. Eu gosto do trabalho dele por entender que ele é dessa nova geração, mas não sei, JP, para mim é difícil avaliar a performance do time com ele, porque não teve muito o que fazer, né, sem o Embiid. Aí acho que faltou mesmo, acho que o time não chegou na expectativa que a gente tinha por uma questão física, de lesão.
Não, perfeito, Zé. Tô contigo nessa, porque com certeza fica prejudicado em relação ao desempenho, em relação ao número de vitórias ali, questão só do resultado mesmo, fica muito prejudicada qualquer tipo de análise, sendo que o Embiid ficou todo esse tempo fora, é o principal jogador, é o fio condutor, como você bem destacou. Mas acho que aos poucos ele vai dando um pouco mais da cara dele realmente ao time, e eu acho que o Philadelphia vai chegar nos playoffs com força, mas não vai. O teto do Philadelphia está chegando já para essa temporada. Pode mas ser, eu consigo enxergar o Sixers com uma perspectiva boa para a próxima temporada 2024-2025. Então, eu acho que está ali entre o que eu esperava e um pouquinho abaixo, com esse grande asterisco de que não teve o Embiid por muito tempo.
Eu vou aproveitar. Respiro aqui na reta final do Ponte Aérea para a gente fazer sempre o convite, né? Escuta a gente no .globo/podcast, no seu agregador favorito, aí só procurar lá o Ponte Aérea. E o nosso canal de debates, para você reclamar das nossas pautas, para você concordar com a gente, para você criticar, pedir, e especialmente trocar ideia mesmo, é no Twitter, na rede X, no perfil Aérea_Ponte, Aérea_Ponte. Dificilmente eu faço um episódio aqui sem pedir a participação de você que nos escuta, que dedica um pouco do seu tempo a sentar nessa mesa e escutar e discutir com a gente, porque a parte mais legal e o propósito do podcast é ampliar o debate, é a gente discutir aqui as nossas opiniões, pontos de vista, mas trazer vocês, e isso depois gera um novo debate entre a gente traz nos próximos episódios também. Disse sempre às terças e sextas, mas agora com os playoffs chegando e o bicho pegando, acho que a nossa periodicidade vai ser muito maior e mais inconstante. Pintou um negócio legal, sai episódio do Ponte Aérea. A gente tem planejado coisas legais aí com convidados e, bom, algumas surpresinhas. Vamos deixar rolar, os playoffs se definirem e a gente vai contando aos poucos. JP, para terminar, você falou do teto baixo do Philadelphia 76ers. Vamos tentar chutar aí uma colocação para o time? Eu acho que chega na sexta posição, hein? Acho que consegue beliscar aí o sexto lugar e brigar ali para pegar um cruzamento um pouco melhor aí vindo do play-in depois.
Olha, vamos lá, vamos arriscar aí. Eu achei que você já ia me complicar ainda mais querendo falar sobre qual, até onde o Philadelphia chegaria aí, se numa semifinal de conferência, se cairia...
Pode ser, podemos ser mais entrosado.
Mas, ó, eu vou dar o meu pitaco inicial, então, como você deu, eu acho que o Philadelphia vai ficar na sétima posição, não vai conseguir alcançar a sexta posição, e eu acho que ainda vai ter que encarar esse play-in aí. Mas, e aí, Zé, você acha que chega até onde se alcançar os playoffs?
Eu tô até com o bracket aqui, o cruzamento aqui aberto, pra gente pensar. Eu acho que pode brigar por semifinal de conferência. Acho que aí, depois, se pegar o Bucks e o Celtics, em condições normais, uma temporada normal, seria um confronto completamente aberto. Nessa não é. Nessa não tem ritmo de brigar por título como... Especialmente Boston está vivendo a expectativa de que, assim, agora vai. Vamos resolver logo o leste para a gente ver quem chega do oeste. Então, acho que semifinal de conferência seria uma excelente colocação para o Philadelphia. E no fim, torço para que esse retorno do Embiid seja de muitas manchetes. Assim, falei isso no começo da temporada. É um cara que, na minha avaliação, dificilmente seria o primeiro colocado ali para MVP, para melhor jogador. Porque sempre o Jokic me saltava de algum jeito. O Giannis, depois o Curry, depois o LeBron e tal. E acho que, de algum jeito, eu não enxergava esse esforço e essa dominância que o Embiid tem. Então, tomara que ele me prove isso mais uma vez, porque, pô, é um cara demais, né? Uma história incrível. E vambora. Quanto mais grandes jogadores arrebentando, melhor ficam os playoffs, mais jogos a gente tem. E bora para séries de 5, séries de 7. A gente quer jogos, séries muito longas, para a gente poder desfrutar o máximo dessa temporada.
Muito bem, Zé. Eu já arriscaria dizer que, se chegar num primeiro round ali dos playoffs, já estaria... de excelente tom aí para o que foi a temporada do 76ers e não pelo que a gente imaginava, pelo que eles podem render, né? Eu acho que para esse ano enxergo eles caindo ali no first round de playoffs, mas passando por esse play-in, já que eu falei que eles ficariam em sétimo, né? Eu imagino esse desenho pro fim de temporada do Sixers,
O MVP voltou e o tempo dirá. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Essa edição do Ponte Aérea tem um ponto final e a gente se encontra, se escuta e se conversa na próxima. Abração, JP. Muito obrigado. Foi muito legal, cara. Um abraço.
Valeu, Zé. O prazer é meu e fica um abraço aí também para os ouvintes do Ponte Aérea, do qual eu também faço parte dessa legião. Até mais, gente. Valeu.
Abração.